Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema O Céu, o Destino do Cristão. Para isso, está aqui comigo, meus companheiros, Pastor Kleber Maia, Pastor Jeremias do Couto. Pastor Jeremias, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Suas considerações iniciais sobre o tema de hoje, Pastor Jeremias.
A paz do Senhor, meu querido Cleibson Andrade, a paz do Senhor, pastor Kleber Maia, estamos aqui de volta, é um privilégio participar, ser um dos membros desta equipe valiosa do Pod EBD sobre a liderança eficiente do reverendo Cleibson e do reverendo Kleber Maia, e hoje estudando esta lição que trata digamos, da finalização da nossa trajetória. Nós estamos numa peregrinação, eu creio que esse é o termo mais apropriado. Eu me lembro daquele clássico do cantor cristão que todos os evangélicos conhecem: sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Do reino lá do céu, embaixador eu sou. Então, estamos nessa peregrinação até chegar o nosso destino, até chegar a nossa estação de desembarque, que na linguagem de Paulo, empregada no textuário da lição, diz: a nossa cidade está nos céus. Então, é para lá que estamos nos dirigindo. É uma alegria falar dessa esperança neste episódio desta lição de número 3.
Muito bem. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, o que dizer do tema de hoje? Pastor Jeremias falando, a questão do peregrino, e de fato até gera um saudosismo em relação a essa obra, né, que é uma obra muito conhecida. E eu diria também, Pastor Kleber, suas considerações iniciais, eu diria também, eu considero que o céu é um dos temas que tem pouquíssima teologia, não é? Ou pouca evidência da teologia que fala do céu, e eu atribuo a isso também parte do grande desconhecimento e às vezes até de passar de largo e de retomar assuntos como esse, que é tão importante, como disse o pastor Jeremias, a nossa caminhada se encerra lá. Pastor Kleber Maia.
A paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Jeremias Couto, todos os ouvintes do Pod EBD. Sim, é uma alegria estar aqui para falar desse assunto, né, que é tão precioso para nós cristãos, uma vez que é realmente a nossa esperança maior e é o destino que nós batalhamos para isso. De permanecer em Cristo para chegar no céu e estar com Ele para sempre. De fato, na Bíblia Sagrada, nós não temos assim um material tão amplo que descreva o céu, a não ser daquilo que nós temos nas visões do apóstolo João, e eu creio que é muitíssimo importante, quando nós vemos isso, considerar o tipo de escrito que nós temos no Apocalipse, né, que utiliza muito de metáforas, figuras, ou seja, descreve usando elementos conhecidos, portanto, terrenos, e que eu creio que essa ausência de maior descrição do céu talvez seja para que os cristãos não se apeguem ao lugar em si, mas sim àquele que nós encontraremos lá e estaremos com ele para sempre, que é o Senhor Jesus, Deus, o Pai, e está juntamente com os santos na glória. Mas o assunto é, de fato, muitíssimo precioso e nós precisamos sempre falar deste lugar ou de estar com Deus dessa forma, para que a esperança se renove cada dia nos cristãos.
Pastor Jeremias, nossa primeira questão, me permita começar pelo senhor, lhe pedindo a sua intervenção. E como já dissemos aqui, já ventilamos aí, já tocamos no assunto, A temática do céu é bem ampla e acredito que, de alguma forma, mesmo que seja profeticamente, ela é colocada. O pastor Kleber colocou muito bem na sua fala introdutória. É muito mais do que um local, mas parece que a gente se apega muito ao fato local, acho que em função desse cenário que o João constrói, e o livro do Apocalipse descreve muito bem, e o lugar é tido como uma cidade, porque a descrição coloca medidas, fala de pedras preciosas, e a pergunta é a seguinte, pastor Jeremias, desse contexto, né, que a gente vê a figura de linguagem que é usada no Apocalipse, a gente sabe que tem alguma coisa com alegoria, mas também a gente não pode alegorizar tudo, também literalizar tudo. Isso é uma coisa também um pouco complexa, e eu gostaria que o senhor pudesse também, de certa forma, descomplicar, nos trazer a sua visão relativa a isso, não é? E a sua opinião com relação a exatamente essa perspectiva do ambiente do céu. De que maneira a gente pode, como cristão, pastor Jeremias, ao mesmo tempo pensar numa cidade, pensar num lugar onde a gente tem vida, atividade, e não correr o risco de cair na cilada de entender que essas são essas mesmas atividades que a gente tem aqui na nossa vida rotineira. Pastor Jeremias.
Meu querido Reverendo Gleibson, tratar do céu é uma coisa bastante interessante. Existem as complexidades normais, mas o próprio comentarista menciona, e eu não vou entrar no mérito disso, mas o número de vezes que o termo, tanto no seu sentido singular quanto no seu sentido plural, aparece na Bíblia, na Escritura, embora não haja, digamos, teologicamente muita informação em relação ao nosso destino, em relação a como serão essas condições, mas temos muita informação, sim, bíblica, do céu, né? E creio que uma primeira definição que a gente precisa fazer é de que céu estamos falando, né? Porque, pelo menos, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que foi até o terceiro céu, e ele disse no corpo ou fora do corpo, não sei. Né? Também, se a gente vai para a literatura judaica refere-se a certas passagens do Antigo Testamento, falando da possibilidade de sete céus, mas isso é mais uma especulação do que algo com fundamento bíblico. Então, quando a gente trabalha na perspectiva de Paulo, em que ele diz que foi até o terceiro céu, então nós estamos tratando do primeiro céu, seria esse espaço atmosférico, ou numa linguagem mais comum, o céu dos pássaros, né? E o segundo céu seria, de fato, o céu da região planetária, digamos assim, da imensidão do universo. E o terceiro céu seria a morada de Deus, o lugar de Deus. E foi nesse lugar que Paulo diz ter ido, tanto fora, aliás, sem saber se fora do corpo ou do próprio corpo. Ele registra dessa forma no seu texto, na sua narrativa. Bem, com essa definição, a gente consegue compreender. Primeiro, eu tenho de acreditar, né, pela descrição bíblica, que o céu é um lugar. Né? É um lugar. Jesus disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Claro que ele está usando a linguagem humana, e aí eu vou para Coríntios, com Paulo, que diz: as coisas que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus preparou. Então está muito além da nossa dimensão humana, da nossa capacidade de percepção, né? Mas é um lugar. E ao mesmo tempo em que é um lugar, o céu é um estado, é uma condição. É uma condição. Eu creio que nós teremos mais perguntas em que essas questões serão tratadas, mas é uma condição, ou seja, quando, por exemplo, Jesus ressuscita dentre os mortos, ele ressuscita em um corpo glorificado. E Paulo diz que nós receberemos corpos glorificados, exatamente como o corpo de Cristo. E isso a revista faz alusão, não é? Exatamente como o corpo de Cristo. Nossos corpos serão incorruptíveis, serão gloriosos, serão imortais, serão perfeitos, não é? E nós teremos condições de nos locomovermos de um lugar para o outro em átimos de segundo, não é? Essa possibilidade mostra a nossa nova condição, né? Tanto a nossa nova condição como transformados na ressurreição, porque todos vão passar pela ressurreição, a não ser os mortos que estiverem, a não ser os que estiverem vivos na vinda de Cristo, né? Fora esses, todos vão passar pela ressurreição, mas mesmo os vivos na vinda de Cristo, eles serão transformados. Então receberão um corpo transformado, seus corpos serão transformados para essa nova realidade, para essa nova condição. Então eu penso no céu com esses dois aspectos, não é? Lugar, né? Lugar, mas também condição, estado, não é? A palavra é essa, estado. A água, ela pode estar no estado líquido, a água pode estar no estado gasoso e a água pode estar no estado sólido, não é? Três estados da mesma água. E às vezes se usa isso aí até para ilustrar a Trindade, o que não é muito próprio no meu entendimento, porque transparece mais modalismo, não é? Do que propriamente uma ideia de Trindade. Mas, para o caso em tela, eu acho que vale, não é? Água líquida, água gasosa, água em estado sólido, ou seja, estado, condição. Em outras palavras, o céu é também uma condição em que nós vamos experimentar, claro, numa dimensão. Aí você mencionou Apocalipse. Apocalipse é rico em linguagem simbólica, né, em relação ao próprio céu, em relação às medidas do céu. É a Jerusalém que desce do céu, lá no final da história do Apocalipse, né, a Jerusalém que desce do céu, né, e aí a gente vai ter que se referir ao reino eterno de Cristo. Então, mesmo que haja simbolismos, esses simbolismos apontam para uma realidade. Não é uma realidade. O céu não é uma criação mental, não é meramente digamos, para usar a figura da água, não é um estado gasoso, né? Assim que você vai ficar... não sabe se é barro, se é tijolo, se... Não, o céu é uma condição definitiva e nós que estaremos com o Senhor para sempre, estaremos também numa condição definitiva e num lugar definitivo. Né? Então, esse é o meu pensamento básico em relação à sua pergunta.
Muito bom. Pastor Kleber Maia, o que dizer desse tema, não é? E até, de certa forma, fazendo aqui um apêndice, pastor Kleber, se puder tangenciar, é muito comum a expressão paraíso, até na linguagem de Paulo, né? Ele fala lá, não, o pastor Jeremias citou, se eu não me engano, acho que é a segunda carta de Coríntios, capítulo 12, né? Que descreve lá quando ele diz que foi arrebatado, né? E ouviu coisas inefáveis, né? Em outra linguagem parece que é indizível, né? É uma coisa que não se consegue descrever. E eu acho que é essa sensação que eu tenho, nas palavras do pastor Jeremias, a sensação que me vem à mente, e pastor Kleber, me corrija se eu estiver enganado, é que a gente não consegue colocar de fato em palavras, não há. Eu ainda não vi ninguém que conseguisse descrever com assertividade, a palavra é essa, o céu, do ponto de vista, e o pastor Jeremias foi muito feliz na colocação dele dos estados, não é? Da água, não é? E para bem além disso, né, é uma coisa difícil de definir. E eu gostaria que pudesse fazer, tangenciar, separando ou unindo, se é o mesmo conceito, céu, paraíso e essa dimensão como um toda, na sua opinião, Pastor Kleber Maia.
Pastor Cleibson, Pastor Jeremias já falou muito bem aí sobre essa questão do céu. Concordo plenamente que o céu é um lugar, né, porque a Bíblia define assim, apresenta assim, né, um lugar para onde se vai, um lugar de onde Jesus veio, esse terceiro céu, né, que é o lugar da morada de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos exatamente que o céu, ele é descrito, né, de uma maneira assim, com algumas figuras muito bonitas, muito interessantes, e que nos dá uma ideia de como será estar lá. Eu creio que quando Paulo usa a palavra paraíso para equivaler ao terceiro céu, ao lugar de Deus, é exatamente por conta dessa realidade de um lugar de beleza, de descanso, de alegria, ausência de pecado, e isso faz com que então este lugar seja extraordinariamente descrito assim. Agora, o que me deixa realmente com maior dificuldade é porque às vezes eu vejo as pessoas falando do céu e usando as figuras que o apóstolo João viu, né? E sem pensar exatamente aquilo que o pastor Jeremias já falou, que o Apocalipse é um livro cheio de figuras, né? Então, fala de andar em ruas de ouro, e na realidade, aí a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus mesmo, ela diz que no céu haverá um ouro transparente. Aí ele coloca entre parênteses um material que não existe na terra. Eu, na verdade, prefiro pensar que ouro é uma referência para a beleza, a grandeza, a majestade do que viu lá João, mais do que a gente pensar que é, de fato, um metal ou um metal diferente do que encontramos na Terra, porque dizer de que material é construído o céu, eu acho que está muito além de qualquer capacidade humana que a gente pense, né? Mas aquilo que João descreve, ele descreve de uma maneira que possa ser visto. Quando Jesus vem montado num cavalo, a gente precisa entender que aquilo é uma referência, né, aos guerreiros, aos líderes que eram comum na época de João. Se fosse hoje, Jesus viria numa espaçonave, num negócio muito mais moderno, né? Descrever hoje Jesus numa visão vindo num cavalo, alguém podia pensar que está muito atrasado isso. Então, eu sei que o céu existe, eu sei que ele é real, eu sei que é um lugar, inclusive, que a Bíblia descreve como sendo de muitas atividades, né? Pessoas ali adorando a Deus, louvando, tocando, ou seja, a música no céu, servindo, né? Um lugar de festa, de alegria. Mas é mais do que isso, querer descrever em detalhes, realmente acho que vai faltar elementos para que a gente possa fazer isso. Mas o que podemos já ter certeza é que não é aquele lugar que às vezes alguém retrata em filmes, aquelas nuvens com o povo só tocando harpa, sem fazer quase nada, ou uns gramados assim com o pessoal debaixo de umas árvores na sombra, e alguém pode pensar que o céu é um lugar meio entediante e tal. Não, não é nada disso. A Bíblia fala como um lugar de alegria, de vida. É por isso que a descrição da cidade, um lugar cheio de pessoas, de atividades, é muito interessante para João falar do céu. E eu creio que mais do que a gente falar de ouro ou coisas assim que existam lá, é a gente lembrar especialmente de estar na presença de Deus, livre de pecado e de todas as angústias da terra, que torna o céu realmente um lugar extraordinário para onde nós estaremos para sempre. Essa é a grande esperança que nós temos como cristãos.
Muito bem. Bom, se me permite tangenciar um pouco aí na questão.
Permitido, pastor Jeremias, fique à vontade.
Pastor Kleber Maia fez uma excelente alusão e eu quero só destacar um outro aspecto. É o cuidado que nós precisamos ter na tentativa de valorizar essa linguagem simbólica, que é meramente simbólica, não é? Ele mencionou muito bem, se Jesus fosse descrito vindo hoje, na linguagem de hoje, provavelmente o escritor talvez escrevesse dizendo que ele estaria vindo numa espaçonave, não é? Para representar, porque nós não temos, não é? Isso é antropomorfismo, Deus se identificando em linguagem humana, e o antropopatismo, que é Deus se identificando com sentimentos humanos, não é? Então, linguagem humana. Porque a gente não tem, como, por exemplo, a Bíblia fala que vamos comer de um maná, mas, por favor, né? Não é...
Pastor Jeremias, me permita, sim.
Só um parênteses, só para eu terminar aqui. Sim. Não é um prato de bacalhau, de bacalhau aí de Portugal que a gente vai comer.
Delícia. Bacalhau com batata.
Muito bom, por sinal, né? Então, a gente está pensando muito na nossa linguagem. Sim. E perde o sentido. Pastor Cláudio Nunes, certa vez, ele usou uma expressão que eu achei muito interessante, eu me lembrei agora, né? A gente não pode nem materializar e nem espiritualizar, né? Então, ele diz que a linguagem é a linguagem celestial, é a linguagem que a gente tem de pensar. Né, celestial. Por que que eu faço essa ponderação? Para a gente não cair no outro extremo que o próprio pastor Kleber mencionou, né, que tem gente que pensa que a gente vai para o céu e vai ficar deitado ali em cima de algumas nuvens, né, como aqueles bebezinhos tocando uma harpinha e coisa do gênero, né, que esse já é outro extremo, e você fica só olhando o céu como estado, como condição, e perde o sentido de realidade. Não, o céu é real, né? Então, esse equilíbrio, né, é bastante interessante observar.
Pastor Jeremias, me permita, dentro do que o senhor está falando, para que não me fuja, e assim, eu estou usando uma linguagem bem simples, porque é o seguinte, muita gente, eu como professor e o senhor também, pastor Kleber, de seminário, é a pergunta mais recorrente, porque agora a gente... terminou tangenciando, e o aluno do outro lado vai lembrar disso, tangenciando a seguinte questão, não é? É a literalização, ou, digamos assim, o extremo da alegorização. Porque uma vez que isso foi uma visão, fica claro que Deus deu uma visão a João, e que o Paulo chama, não a visão de João, mas ele chama o que ele viu como indizível, não se consegue dizer. Mas repare bem, e aí o senhor me corrija se eu estiver enganado, eu estou fazendo o papel aqui do ouvinte que tem pouca instrução. Me corrija se eu estiver enganado. Veja só, a partir do momento que eu descrevo que é uma cidade, ruas de ouro e tudo, certo? Mesmo que do ponto de vista literal não seja, e a gente esteja falando de valor, a visão, a gente, jamais Deus colocaria a visão de um burro sendo um cavalo. Na minha concepção, e eu acho que eu já ouvi esse argumento por parte do aluno, e tentei, vamos dizer assim, e agora por isso que eu implico e chamo a atenção sua e o senhor como veterano, quer dizer, de um ponto de vista, se é uma visão, a gente tem algo real, porque o céu é real. Sendo real, é possível que a gente tenha a experiência palpável, não é? Agora, entre descrever com precisão e a gente usar a imaginação para visualizar outros elementos, será que não é isso que é a parte mais complicada, pastor Jeremias?
A parte mais complicada é que nós estamos trabalhando com linguagem simbólica, né? Isso já foi referido aqui, né? Linguagem simbólica. Agora, também já foi tangenciado, você acabou de mencionar, o céu é real, não é? Nós não estamos trabalhando com algo abstrato. Convém que se repita, linguagem simbólica não é linguagem abstrata. Linguagem simbólica, ela aponta para uma realidade. Tá? Senão a gente acaba caindo no abstracionismo ou, como
exatamente,
você mencionou, na espiritualização. Então, quando se fala de rua de ouro, essa é a expressão que melhor capta, humanamente falando, a grandeza do céu. Quando se fala, por exemplo, em pedras preciosas, não é? Nós estamos trabalhando usando a linguagem, e João usa a linguagem, né, na visão que ele tem, né, ele usa essa linguagem, ouro de pedras preciosas, é o máximo que nós temos aqui na condição humana para expressar a grandeza, né, para expressar a glória.
Mas, pastor Jeremias, eu não viria, parece até que a gente agora fazendo um pequeno rali, eu não viria, e foi isso o argumento que eu já usei, e aí me corrija se eu estiver enganado. Eu também não viria problema, eu também não vejo problema de que o céu contenha elementos semelhantes que tem aqui na Terra, como ouro e prata.
Sim, eu não vejo nenhum problema. A única coisa que eu enfatizo, e eu sigo a linha aqui do reverendo Kleber nesse aspecto, não é? É que é muito além, ou seja...
Perfeito.
Isso. É algo que a gente não tem como tangenciar, humanamente falando, e é a linguagem que nós temos hoje e que João teve, não é, para expressar. E aí eu vou tomar de novo a expressão lá de Paulo em 2 Coríntios, não é, quando ele diz que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Essa palavra é muito forte. Coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Em outras palavras, Paulo estava consciente do que ele viu. Não é? Paulo estava consciente de onde e por onde ele passou, não é? Em coisas que ele tocou, e ele é muito claro, e a gente não pode, então, tentar desdizer ou alterar o que ele disse. Ele diz, sim, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Não é? Ele deixa essa questão em aberto. Então, não sou eu que vou agora definir. Não, ele foi em espírito. Não, ele foi no corpo. Eu não vou definir isso. Né? Mas ele viu coisas inefáveis, ou seja, coisas indizíveis, mas ele viu. Né? Ele tocou. Então, o céu é um lugar, mas numa dimensão que, no terreno humano, nós não temos condições de jamais expressar com a melhor linguagem, com a linguagem dos poetas, com a linguagem rica, inclusive, da língua portuguesa, que é um dos idiomas mais ricos, né, no que tange ao romantismo, aos recursos que você tem para fazer poemas épicos e coisas do gênero. Né? E você que está em Portugal tem um exemplo aí dos Lusíadas e do Camões, sim, etc. Sim. Né?
A própria literatura, como... né? A riqueza das figuras de linguagem, né? E
isso, tudo são... Mas é um lugar, é um lugar, e é uma condição, aquilo que eu pontuei logo na minha primeira intervenção.
Pastor Gleibson?
Pois não, pastor Kleber?
Só complementando a ideia em relação a essa interpretação, quando nós vemos que o livro do Apocalipse ele usa essas figuras, temos que lembrar que a referência para elas é a cultura do século I, lá onde João estava. Né? Por isso ele vai usar esses
perfeitamente,
elementos.
Perfeitamente.
Então, o cavalo, lá em Apocalipse 13, ele fica admirado porque... a besta deu a imagem da besta, a capacidade de falar. Hoje, isso é a coisa mais tola do mundo, a gente falar com um robô, você conversa até com o poste que você coloca o cartão na saída do shopping, ele diz obrigado, volte sempre. Mas, na época de João, imagine, você vê um objeto de pedra falando é uma coisa extraordinária, né? Então, a gente tem que ver a referência do século I para ter a ideia do que João está tentando passar em palavras, né? Mas é lógico, o céu é um lugar palpável onde iremos experimentar uma vida extraordinária. Mas eu olho para essas descrições, né? E vamos pensar sempre que há uma referência. Ele fala de um trono de Deus, mas como nós vamos ver Deus sentado no trono se Deus não tem um corpo definido? Quer dizer, mas o símbolo do trono é que vai passar essa presença real e soberana de Deus. Então é sempre muito importante lembrar dessas coisas quando vamos interpretar o Apocalipse.
É, a coisa não é simples não, viu? Mas a nossa segunda questão, porque tem mais coisa aqui para a gente ver, não é? A nossa segunda questão, dessa vez, o pastor Kleber, e a gente avançamos muito aqui, eu acho que na temática mais complicada aqui, terminamos apimentando a primeira questão. Mas a segunda também tem pimenta nela. Porque, pastor Kleber, como é que a gente descomplica dessa realidade da igreja ir para o céu, mas ao mesmo tempo governar com Cristo na terra? E também é uma do contexto do livro de Apocalipse, eu acho que João, pelo amor de Deus, né? João botou assim, pensou que todo mundo já tinha o quê? Para lá de doutorado em teologia, e ia precisar muito da ajuda do Espírito Santo, porque é outro tema que, de fato, tem seu nível de... Como é que a gente pode, né? Podemos dizer que os santos, né, irão morar na Cidade Santa e, mas ao mesmo tempo, também governar com Cristo na Terra. É outro assunto aí para o pastor Kleber Maia.
Pois é, essa é uma questão que às vezes a gente passa um pouco de largo, né? Mas eu não discordo do título da lição, o céu, o destino do cristão, o destino final do cristão. Porém, quando nós olhamos o Apocalipse, no capítulo 20, quando Cristo vem e vence o anticristo e seus exércitos, aí o texto, no verso 6, diz que os santos reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então a igreja foi para o céu, mas ela retornou para a terra com ele, com Cristo, para reinar durante 1000 anos. E aí, quando nós entramos no capítulo 21, ele vê novos céus e nova terra, e a Cidade Santa desce dos céus, né? Então parece que, em vez dos santos voltarem para o céu é que vem para cá. E aí, por isso que a gente tem que entender esse céu não só como um lugar, mas também como algo mais, porque aí há uma descrição de uma cidade extraordinária, né? A Cidade Santa, que descreve a morada dos santos, mas ao mesmo tempo, se a terra não tivesse mais nenhuma serventia, não tinha por que Deus torná-la nova, né? E aqui nós temos um novo céu e uma nova terra. E a descrição do Apocalipse, desde lá o início, capítulo 5, quando diz que o Cordeiro morreu, diz que também eles, os que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, reinarão com ele sobre a terra. E aí a gente entende que a realidade vai ser diferente do que nós temos hoje. Nós temos aí uma terra onde terão pessoas morando nela durante o milênio, e depois do milênio aí a cortina vai ficando cada vez mais difícil de a gente enxergar o que será a partir daí. Porém, no final há o juízo do trono branco, mas aquelas pessoas que moravam na terra durante o milênio, como isso vai acontecer, são coisas que realmente dificulta a gente bater o martelo em cada detalhe disso. Mas o fato é que a terra vai continuar existindo, que o céu também vai existir, e agora descrito aqui como uma cidade santa. O interessante o hino da harpa, que diz: nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei. Então parece que ele está pensando assim, tipo, os santos têm acesso à santa cidade, às Nova Jerusalém, e à terra ao mesmo tempo, porque também a terra estará sob esse domínio de Cristo, né? Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos, Satanás é solto, em seguida é derrotado. E não há nenhuma referência dizendo que Cristo agora abandonou o reinado, deixou a terra, foi para outro lugar, nem nada disso. Nós só entramos na descrição daquilo que é a santa cidade, né, onde os santos irão morar. Então, de fato, eu creio, o céu é o destino do cristão. Mas a terra não será abandonada, não deixará de ter também os santos aqui. É, não sei como vai ser, a gente vai estar lá e cá, vem aqui em missão, volta. São realidades que realmente a Bíblia não descreve em detalhes. Eu não me aventuro a querer dizer em detalhes como será, mas para alguns cristãos parece que tem essa ideia de que os crentes vão embora da terra e adeus terra para nunca mais volto aqui. Não é essa exatamente a realidade que o Apocalipse demonstra. Nós vamos para o céu, mas retornamos para cá e depois ficamos com esse acesso à nova cidade. Mas me parece que o acesso à terra, até porque ela será renovada, e a nova terra se entende então que não terá mais a maldição do pecado, nem a sua presença, nem nada disso. E aí, céu e terra vão ser um lugar ou dois lugares onde os santos estarão para todo sempre com o Senhor, para servir a Ele e estar debaixo do seu senhorio, reinando com Ele. São ideias muito interessantes. A Bíblia descreve os santos como um reino de sacerdotes, como reis e sacerdotes que reinarão, e, portanto, para reinar precisa ter alguém sobre quem você reinar, ou espaços para governar. Mas no final do Apocalipse nós temos apenas essa gloriosa união eterna, sem descrever detalhes. Porém, me preocupa que o aluno, o professor, pense que ir para o céu não significa dizer jamais voltarei a esta terra velha, porque aqui há agora uma união entre esses espaços na descrição do Apocalipse.
Muito bem. Pastor Jeremias, apesar dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber, mas me acuda aqui, como a gente diz no sertão aí do... Me acuda aqui que o pastor Kleber realmente fez uma excelente exposição, como sempre. Mas eu acho que a gente continua com a complicação aqui. Olha, deixa eu colocar uma batata quente na sua mão. Pera lá. Não vai ficar fácil com o senhor. Pera lá. Olha, veja só. A cidade não necessita de sol nem de lua, porque a glória de Deus ilumina. Isso aí está perfeito. E o cordeiro, aqui é a descrição. Mas fala de porta, fala de quer dizer, há um misto de sensações. Me parece mais que o João, de fato, tem essa visão gloriosa, mas são tantos elementos simbólicos, reais, que fica uma coisa, um sarapatel para a gente digerir. Não é coisa fácil.
Sarapatel é bom.
Mas sem sangue. Cuidado, sem sangue. Então, como é que fica agora, pastor Jeremias? Nos acuda aqui pelas caridades. Diga alguma coisa aí, porque pastor Kleber deu uma boa e ampla resposta, mas eu continuo aqui com alguma confusão mental. Diga lá.
Sem me recorrer a Deuteronômio 29:29, que às vezes é a nossa saída.
Saída pela direita, né, como diz?
Pela direita, ou saída francesa. Mas o pastor Kleber mencionou que quanto mais você adentra a essa realidade futura, mais difícil fica de você explicá-la, porque estamos entrando no terreno do próprio Deus, não é? No que concerne aos seus atributos, no que concerne à sua atemporalidade. Então, são áreas de fato, difíceis para a gente entrar. E eu também prefiro aqui trabalhar o conceito da teologia bíblica e evitar um pouco a teologia sistemática. Em que sentido? Porque quando você entra na sistematização, você começa a entrar por correntes. E quando se trata da teologia bíblica, a gente simplesmente vai para o que a Bíblia diz. Então, a ideia, ela pode ser resumida aqui em Atos, capítulo 13, 21, e são palavras de Pedro, né, quando ele diz, é necessário, que estou lendo aqui na King James, né, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Na João Ferreira de Almeida atualizada, diz, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então, quando estamos falando desse estado final, dessa condição final, nós estamos falando da restauração daquilo que Deus projetou, planejou e, em certo sentido, daquele estado perfeito que se disputava no Éden. Né? Eu tenho uma preocupação, por exemplo, eu concordo com o comentarista quando ele diz que novos céus e nova terra não se referem à morada de Deus. Está correto. Mas eu me preocupo quando ele diz, por exemplo, e com todo respeito, que me merece o pastor Osiel Gomes, e aqui a discussão era mais uma discussão acadêmica, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Quando ele diz que novos céus e nova terra são coisas que não existiram antes. Isso está no bojo do comentário, né? Eu vejo diferente. Eu vejo que é simplesmente o retorno ao original, à condição original, ao estado perfeito que Deus projetou para o homem, para o universo, porque sabemos que a
Pastor Jeremias, me permita, eu concordo plenamente com o senhor, porque nada do que Deus fez pode ser encarado do ponto de vista de projeto como um projeto falho, que tem alguma coisa a corrigir.
Exatamente.
Pois eu concordo.
Então a queda produziu o pecado e o pecado afetou toda a natureza. Você percebe a presença dos efeitos do pecado quando você discute ecologia, quando você discute meio ambiente, quando você discute essas situações todas. Né? Eu recebi um livro de presente, não está aqui, sendo de dois autores preparados, está lá no, na sala ainda, não trouxe para o escritório, chegou ontem, eu fiz até um dos endossos do livro, é sobre cultivar e guardar, né? Falando do meio ambiente. Tudo isso aí foi afetado pelos efeitos da queda, do pecado, ou seja, esse estado final, né? Esse estado final, essa condição final de novos céus e nova terra, que não atingem a morada de Deus, é exatamente como diz João, como diz Pedro, não é? Até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. É restaurar, ou seja, novos céus e nova terra é nessa dimensão perfeita que Deus
projetou. Pastor Jeremias, mas aqui para retomar, assim, do ponto de vista da nossa questão.
Vou chegar lá.
E assim, eu quero, porque também eu estou pensando como quem está nos ouvindo, né? À medida que vocês vão respondendo. Quando a gente fala em termos escatológicos, que a gente costuma colocar uma sequência cronológica do que vai acontecer.
Aí nós entramos puxando na teologia sistemática.
Exatamente,
né?
E ficou claro, por isso que eu estou lhe perguntar, para o senhor já se encaminhar para essa questão. Quando a gente coloca as fases, e essa que o pastor Kleber Tangente tocou, ele levantou, mas eu queria uma afirmação sua do ponto de vista desse desfecho, dessas fases, no que diz respeito à igreja no céu, igreja na terra, igreja no céu e na terra ao mesmo tempo, governo milenial. Não seria exatamente esse pensamento do escatos, né? Da escatologia, do relógio, desse passo a passo. Aí tem os amilenistas, aí entra esse conjunto de coisas que termina...
Pois é, por isso que eu estou tentando trabalhar a teologia bíblica, para não entrar nesse terreno, porque nós temos aí diferentes correntes. Por exemplo, se eu for falar de acordo com a corrente assembleiana, que é a corrente da nossa declaração de fé, né? Então você tem que tratar da vinda de Jesus em duas fases, você tem que tratar do estabelecimento do reino milenial, né? Da grande tribulação que antecede ao reino milenial, depois do grande trono branco, e etc., como já tangenciou o reverendo Kleber Maia. Então eu estou partindo do pressuposto da teologia bíblica para evitar passar por esse terreno e chegar no ponto que você quer chegar. Não é que não possa ser dessa forma, absolutamente. Pode ser dessa forma, é a forma que a Assembleia de Deus crê, mas como ele próprio disse, o reverendo Kleber, né, quanto mais você tangencia as questões escatológicas, quanto mais elas se tornam futuras, mais difícil é de você lidar com elas. Não é de você trazer elas para uma realidade. Então, uma realidade, por exemplo, como essa que nós transicionamos como assembleanos. Então, voltando aqui ao ponto, nesse estágio final, que corpos receberemos? Né? Corpos transformados, glorificados, incorruptíveis, perfeitos. E aí, deixe-me... João disse, não é que... quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Né? Então, aqui, até na própria lição, isso é mencionado. Quando Jesus ressuscitou, claro, se a gente for pensar em termos de natureza divina, mas agora estamos tratando do corpo glorificado de Jesus, não é? Jesus, ele passa pela parede e se apresenta aos discípulos. Então, é um corpo que não está mais sujeito a essa materialidade, digamos, dessa terra física. Né? É um corpo que está muito além. E se eu posso aqui usar isso como uma hipótese para ajudar o entendimento... É um corpo que pode voar a anos-luz, né? A anos-luz. Você sabe que uma estrela que você vê hoje no céu, ou de repente algum meteoro ou alguma coisa do gênero, ele já voou a anos-luz aí por esse espaço atmosférico, etc., e estratosférico, e etc., etc., né? E na linguagem da astronomia se trabalha com anos-luz. Então é um corpo que tem essa possibilidade. Então, usando isso aqui, não é digamos canônico, né? O pastor usou, e eu uso também no meu livro A Transparência Cristã, eu cito esse hino, né? Céus e terra onde ser a mesma grei, ou seja, a questão de estar no céu ou estar na terra para o salvo, para o santo, para a igreja, é uma questão pequena, é uma questão menor. Desculpe aqui a minha ilustração, eu estou aqui no escritório, mas para eu estar na cozinha da nossa casa, é questão de segundos. Eu abro a porta e já estou entrando na cozinha. Eu abro a porta da cozinha e já estou entrando na sala. Eu abro a porta da sala e já estou entrando no quarto. Eu abro a porta do quarto, já estou entrando no banheiro. Eu desço a escada, já estou na área. Então, nessa dimensão futura, perfeita, a terra, céu, aonde vamos estar, isso vai ser uma coisa extremamente... para usar a linguagem da temporalidade, eu falei no início, de átimo e de segundo, você vai voar de um lado para o outro, assim, e se fosse contar no relógio... Um segundo eu levei para sair, digamos, hipoteticamente, para sair de Marte e chegar a Netuno. né? Só para usar essa linguagem simbólica para a gente entender. É dessa forma que eu vejo esse perfeito estado eterno em que a igreja do Senhor estará. E pastor Kleber também disse uma questão que eu não sei se ainda vai ser perguntada, não é? As nações entrarão, elas continuarão. E como será isso? Eu só sei que a Bíblia diz que haverá serviço, né? Isso o próprio comentarista da lição também mencionou bem essa questão. Haverá serviço, haverá adoração, haverá atividade, só que num estado de perfeição tal que não dá para a gente pensar em cansaço, em fadiga e em coisas do gênero, né? É essa minha simples posição.
Muito bem. Bom, nossa terceira questão, não menos complicada, fala exatamente do plano de Deus, né? Do princípio até os dias escatológicos do futuro. Podemos dizer com certeza, Deus sempre desejou comunhão plena com o homem, íntima e plena com o homem no Éden, e para a eternidade. Dito isto, pastor Jeremias, não é? Na sua opinião, né, com relação a essa restauração do plano de Deus, do Éden para o futuro, não é? Qual é a sua perspectiva, pastor Jeremias? O que é que o senhor compreende, que maneira explicar essa questão da restauração da comunhão, né, perdida na queda, e o plano de Deus, né, com relação a viver íntima comunhão com o homem? Pastor Jeremias.
Meu querido Gleibson, eu tangenciei um pouco essa questão na minha última resposta, mas eu vou aqui usar aquela resposta de Whitefield, quando lhe perguntaram se ele veria John Wesley no céu, não é? E vocês sabem que John Wesley e Whitefield tinham posições soteriológicas distintas um do outro, mas eram grandes amigos e grandes evangelistas, diga-se de passagem. Grandes evangelistas, diga-se de passagem. Mas perguntaram a ele, e ele respondeu: olha, não vou ver John Wesley no céu. E quem fez a pergunta ficou surpreso. E ele disse o seguinte: olha, eu vou estar tão longe, valorizando a figura de John Wesley, valorizando a piedade de John Wesley, valorizando a vida de santificação de John Wesley, que foi uma marca do metodismo, né? Ele disse: vou estar tão longe, e John Wesley vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir enxergá-lo. Ou seja, o ponto que eu posso chegar é que o céu é um lugar de uma perfeição absoluta, e não me parece assim. Aí eu vou para a Bíblia, né? Quando você vê que o próprio Deus não se revela de maneira direta, né? Quando Deus se revela a Moisés, ele se revela numa sarça. O que Moisés vê é uma sarça que ardia e não se consumia. E quando Moisés insistiu em ver a Deus, aí Deus mandou ele se esconder numa fenda, e para usar uma linguagem de um personagem de humor aqui no Brasil, a Moisés viu Jesus descosta, né? Né? Só passou a sombra assim, etc. Ele não viu a Deus, né? Então, se a gente trabalhar a partir dessa perspectiva teológica do Antigo Testamento, né, Deus é visto entre os homens. Jesus mesmo disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Né? Deus foi visto entre os homens na encarnação de Cristo Jesus. Então, eu não penso num Deus físico, para usar a linguagem humana, que eu vou ver esse Deus. Eu vou estar num lugar tão além, mas é um lugar cheio da glória de Deus. Você falou agora há pouco, não sei se foi na segunda pergunta, não é? Que não haverá mais necessidade de lâmpada, de sol, nem de luz, porque o Senhor será o seu próprio resplendor. E aí a gente reporta lá para o início, né? Quando Deus disse, haja luz. E naquele momento não tinha energia elétrica. A luminosidade era perfeita. Então, eu creio que nesse lugar para onde vamos, e que é condição também, é um lugar de uma glória tal, e aí é um ponto que se Moisés, por exemplo, visse a Deus face a face, ele morreria, ele não suportaria. Né? Mas nós vamos estar ali nessa condição que a gente não vai ter problema algum em lidar com a glória do próprio Deus. É dessa forma que eu vejo.
Pastor Kleber.
Pastor Cleibson, de fato, essa é uma questão para nós pensarmos quando o próprio João, no capítulo 22, né, encerrando o Apocalipse, ele descreve ali o rio da vida, a árvore da vida do lado do rio, e isso remete, então, exatamente àquele ambiente lá no Éden, né? Quando o homem pecou, Deus lhe fechou o acesso à árvore da vida, porque Deus não queria que o homem vivesse eternamente como pecador. Mas agora que a restauração chegou, e os salvos, né, foram lavados no sangue do Cordeiro, receberam um corpo incorruptível. Então agora João retrata como que a árvore da vida sendo aberta novamente o acesso, né, porque agora não há mais aquele pecado. E isso é óbvio que na cabeça do judeu, especialmente que estava lendo esse texto aqui, há uma conexão com o Éden. E quando o homem estava na terra, e aí esse cuidado que eu penso que é preciso ter, porque apesar de no Apocalipse nós temos essa separação, o que é do céu e os que estão na terra, mas os que estão na terra aqui até que Satanás seja completamente destronado e preso, né? Mas depois disso, então, nós vemos o rio... O trono de Deus e uma água que sai ali na Nova Jerusalém, mas está lá a árvore da vida. Então, de fato, eu creio que a grande ideia é que Deus vai restaurar a comunhão, o acesso que o homem perdeu no pecado de uma forma completa. E se a gente pensar, o texto diz que a árvore ela tem fruto para a cura das nações. Então veja que, na verdade, parece que a árvore está no céu, porque ela é descrita como estando na cidade, mas ela ainda serve para quem está na terra, que são as nações, né? E por isso que cada vez mais a gente precisa pensar numa realidade em que não há esta separação, essa distância tão grande entre céu e terra, uma vez que tudo foi restaurado. E quando Deus vinha à terra e tinha comunhão com Adão, agora então eu creio que mesmo na terra os homens poderão ter esta comunhão com Cristo sem barreiras, né? E essa é uma grande mensagem que o Apocalipse nos traz para os tempos futuros.
Muito bem, bom, chegamos à nossa mesa redonda, que também é a hora da pimenta, aliás. Diga-se de passagem, a gente apimentou hoje o episódio todo, né? E parte da culpa é minha. Mas vocês deram desconto que nem sempre a gente tem uma aula, e isso é uma realidade em sala de aula, nem sempre a aula é por calmos mares, não é? De vez em quando a gente tem algumas perturbações e vale a gente trazer alguns eventos um pouco mais complicados para que o professor se antecipe e não fique com milindres, né? E saiba contornar. Bom, mas a questão da nossa mesa redonda e hora da pimenta é a seguinte, eu vou ler ela plenamente aqui, apesar de longa, mas é esclarecedora já no seu contexto. O anseio pelo céu tem estado ausente da maioria das pregações que ouvimos hoje. Isso é um pensamento geral para trazer para cá. Este é um assunto que perdeu interesse por parte das igrejas que querem crescer na terra, pastor Jeremias. Pastor Kleber Maia, a conversa dessa vez, não é? Ou seja, as igrejas que focam mais nos assuntos da terra, né, terminam mudando o seu foco, ou a realidade de falar do céu, ela está ultrapassada do ponto de vista prático na igreja. Pastor Kleber Maia.
Pastor Kleber, essa é uma questão que nós podemos dizer que a Bíblia e o Senhor Jesus, eles vão apontar para o céu como o lugar para onde nós iremos e onde desejamos ir. Essa sempre foi a bendita esperança da igreja. Só que, infelizmente, de uns tempos para cá, cresceu a ideia de Cristo como aquele que nos prosperar nesta terra. Muitas igrejas parecem estar oferecendo às pessoas apenas uma felicidade aqui, um crescimento financeiro e social e algo que parece que é tudo o que Cristo tem para oferecer. Para quem está dentro dessa realidade oferecida pela teologia da prosperidade, o céu realmente fica distante ou sem sentido, e parece que já dá para desfrutar o céu na terra sem precisar nem ir para lá. Mas não é essa a realidade que a Bíblia nos apresenta. E eu louvo a Deus porque temos uma lição como essa, mas que isso renove o nosso interesse por falar deste tema. Veja que nós estamos aqui pontuando algumas questões que são difíceis de serem explicadas e que, portanto, exigem que o pastor, em outros momentos, trate desses assuntos ou exponha de outras maneiras para que os ouvintes procurem entender, mas principalmente para que cada pessoa possa ter renovado esse anseio, esse desejo para ir morar no céu e, portanto, estar muito menos apegado às coisas da terra. Para quem está muito bem, né, para quem está com a barriga cheia, o bolso cheio, o armário cheio, pode parecer que o céu não tem sentido, mas essa não é a realidade de muitos cristãos no mundo. Muitos cristãos estão sofrendo perseguição, luta, dor, torturas, e para esses parece que o céu, então, é algo muito, muito mais desejado. Porém, para todo cristão, o céu precisa ser o lugar para onde nós almejamos ir e não nos sentimos satisfeitos simplesmente por bênçãos terrenas, mas buscarmos cada vez mais estar preparados para encontrar com o Senhor e viver com Ele para sempre.
Muito bem. Pastor Jeremias, sem querer complicar a sua vida...
Não complique, por favor.
Mas o senhor, como veterano, como quase nosso pai Abraão, o senhor fica numa responsabilidade maior, não é? E ficando para o final mais ainda. Mas, pastor Jeremias, vamos falar, tomando como base, pastor Kleber falando, e me veio ao coração citar esse exemplo, não é? Enquanto pastor, o senhor, o pastor Kleber, sabe muito bem disso, nós somos desafiados a gerar resultado para a igreja, do ponto de vista de almas e do ponto de vista da expansão financeira, das tendas da igreja, como uma expressão muito veterotestamentária, né? Expandir as estacas da igreja significa ampliar, crescer, fazer a igreja prosperar, outros templos. E eu passei por isso como pastor, e a gente sabe que a igreja vibra, a igreja, vamos dizer assim, se alegra, a expressão mais evangélica, a igreja se alegra quando a gente tem conquistas, a gente compra um computador, a gente bota um projetor, a gente faz uma pintura, a gente troca a fachada da igreja, como eu já passei por isso, quando a gente abre uma nova igreja, que a igreja vibra com aquela expansão ali, né? Se alegra, glorifica a Deus, contribui mais, e parece que, de fato, isso não é pecado, não é? Mas o que a gente está discutindo aqui, até que ponto, né? Eu acho que a responsabilidade é do pastor poder fazer isso, mas também sem perder o ponto de vista de que a nossa morada final, o céu. Ou seja, eu acho que é muita responsabilidade do líder maior, o pastor, e sua liderança, focar nessa expansão mas não perder a realidade do céu. Como é que a gente faz, pastor Jeremias, na sua opinião, apesar de todos nós sabemos, né, que o nosso destino é o céu, mas também ficar todo dia olhando para o céu, esperando o Senhor voltar e não cumprir com as coisas que a gente tem aqui? A gente sabe que isso, ninguém faz isso, né? Ninguém fica olhando para o céu, esperando o Senhor voltar. A gente vai vivendo, a igreja vai tendo planos de ações, de crescimento, mas alguém se envereda e bota mais isso na cabeça e esquece. Me corrija se eu estiver enganado, pastor Jeremias.
Vamos lá. Há uma expressão bastante interessante que nos ajuda nesse entendimento. E o pastor Kleber também já se pronunciou de maneira muito coerente em relação à questão. É aquela expressão que diz, com a cabeça no céu e os pés na terra. Essa é a nossa condição atual. Estamos no mundo, faz parte, inclusive, da oração sacerdotal, João capítulo 17. Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E, como igreja, estamos no mundo com uma missão. Isso já estudamos, eu creio que na lição passada de eclesiologia, né? A igreja e o reino de Deus, ela é agente do reino de Deus, ela transpõe para as fronteiras do reino de Deus os que são alcançados pela graça, pela salvação. Então, a igreja não pode primordialmente perder esse seu propósito. Ela pode ter outras atividades, como você bem expressou, não é? Não é pecado que a igreja tenha uma boa estrutura educacional, não é pecado que a igreja tenha uma boa estrutura social. Ao contrário, eu acho que isso aí, inclusive, serve como testemunho da relevância da igreja no mundo, à luz de Mateus, quando Jesus usa aquelas duas metáforas, sal da terra e luz do mundo, para que as vossas obras sejam manifestas e os homens glorifiquem ao Pai que está nos céus, né? Olha aí, céus aparecendo de novo, né? Então, enquanto estamos na terra, todas as questões que, digamos, a igreja faz, a construção de templo, a ampliação de suas tendas e coisa do gênero, tem que ser feito nessa perspectiva, não é? Na perspectiva de que isso aí são episódios paralelos para dar sustentação ao eixo central, né, que está sendo a base da existência da igreja, que é a proclamação, que é o querigma, é o anúncio das boas novas, é o anúncio do evangelho. O problema todo, reverendo Gleibson, reverendo Kleber e os que nos assistem ouvindo o nosso Pode EBD, o nosso episódio, é quando se faz a inversão desse processo, e isso cabe tanto ao que já foi tangenciado pelo pastor Kleber, a questão de você pôr o coração nas coisas terrenas, de você achar que as conquistas que você deve obter são conquistas terrenas, riquezas materiais, etc., né? Quando você inverte o processo, quando você põe isso como prioridade, quando você passa como pastor, né? E aqui a minha palavra vai diretamente para pastores, né? Passa a pensar em construção, passa a pensar em tijolo, passa a pensar em reboco, passa a pensar em cerâmica, e se esquece de que essa não é a prioridade. E você pode correr o risco de começar a pregar e, de repente, confundir, botar cerâmica, tijolo no meio da mensagem, né? Sem nada a ver com a mensagem que está pregando, né? Que você está pregando. Então, é a inversão de prioridade. O outro extremo, e eu confesso que na minha juventude eu passei por ele, né? Qual é o extremo? É o extremo de dizer, ele mencionou, o pastor Kleber, eu quero tangenciar isso aqui, né? Enquanto alguns estão bem de vida, tem irmãos lá que estão, né, sem o arroz na panela, sem o feijão. E eu me lembro, na minha juventude, de ter pregado algumas vezes com essa visão escatológica, digamos, muito engessada, né? Eu me lembro de ter pregado algumas vezes dizendo, irmãos, não fiquem tristes, se você mora numa casa de pau a pique, se você vai ter que pegar ônibus para ir para casa, se você não tem a sua despensa, e naquela empolgação triunfalista, né? Se você não tem a sua despensa cheia, não se empolgue, porque no céu você vai andar em ruas de ouro. Você vai estar protegido por muros de pedras preciosas, e você vai comer do maná escondido. E as pessoas davam glória a Deus, mas depois eu fui me lembrando que eu estava vendendo passividade. Não é isso que a Bíblia ensina, né? Vender passividade. Não, eles têm o direito de progredir, de crescer, e é dever da igreja também contribuir, mas sempre pensando, e aí eu volto à frase inicial, com a cabeça no céu e os pés na terra. Aqui não é o nosso destino, e a figura que Paulo usa, que poderia ser empregada hoje, eu vou empregar aqui nessa minha conclusão, é que nós vivemos nesse mundo como os beduínos do deserto, não é? Como uma tenda. E por que eles usam tenda? Porque eles se movem de um lado para o outro, eles não têm morada fixa, né? Então, nós estamos vivendo nesse mundo como peregrinos, em tendas, mas nós temos de Deus um edifício nos céus, não feito por homens. Ou seja, essa é a nossa expectativa e esse é o ponto focal. É para isso que a igreja existe. Foi com essa finalidade que o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja.
Muito bem. Pastor Jeremias, então, cabe, depois de tudo que foi dito e muito bem dito, e durante um tempo até que excedemos, não é? Mas não vou pedir desculpa, porque nós estamos dando de graça o que de graça nós recebemos, não é? Então, suas considerações finais, pastor Jeremias.
Muito obrigado, reverendo Gleibson, muito obrigado, reverendo Kleber Maia, pelo privilégio de mais uma vez estar aqui com os irmãos. Esse tema é um dos temas, para mim, mais caros, que eu mais aprecio, né? Eu gosto muito de tratar dessa visão futura, dessa nossa expectativa, dessa nossa esperança, né? Esses dias eu escrevi que a minha escatologia não é a do medo, a minha escatologia é a da esperança, né? Então, essa é a minha esperança, e eu oro para que você, professor, no próximo domingo ou qualquer outro dia que essa lição for ensinada, você ensine sob essa expectativa, a expectativa da esperança, né? É o nosso objetivo final, é chegar na estação de desembarque e saber que o piloto vai estar lá para nos receber de braços abertos, porque fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e que Deus abençoe. Abençoe a todos.
Muito bom. Pastor Kleber Maia.
Pastor Kleber, é sempre uma alegria participar de mais um episódio do Pod EBD. É importante a gente falar dessas questões tão importantes de cunho doutrinário, porém, que nos traz esperança realmente ao coração. Até porque o que a gente precisa destacar é que o céu não é céu por causa das pedras preciosas ou do ouro. O céu é céu por causa de Deus, por causa da presença de Deus e estar com Ele para sempre. E que isso seja, então, o grande ponto de destaque do professor em sala de aula, para que desperte cada vez mais os alunos para desejar estar com Deus aqui nesta terra e por toda a eternidade, e que seja uma aula muito produtiva para todos, em nome de Jesus.
Muito bem. Bom, ficou muito claro. A mensagem final aí é o nosso profundo desejo de que esse assunto não se distancie da sua cabeça. Sobre qualquer dificuldade, sobre triunfo ou ou prova, não esqueça que o meu destino, o seu destino, o nosso destino é o céu, lugar de descanso onde estaremos plenamente em comunhão com o nosso Deus. Então, meu muito obrigado a cada ouvinte do Pod EBD, a você que compartilha, a você que pergunta, ah, você já ouviu o Pod EBD? Olha, um podcast assim, assim, assim. Ah, é no YouTube? Não, não é no YouTube não, porque YouTube não é podcast, é podcast, é uma mídia específica, com uma plataforma específica. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns ouvintes me perguntam, não vai mandar lá para o YouTube, o podcast? E, infelizmente, eu não tenho, né? Já tentei manter lá no YouTube, mas é difícil, porque cada um de nós aqui tem uma missão e nós já dedicamos esse tempo aqui para fornecer esse conteúdo, né, de forma gratuita. Quem agradeço aos pastores Kleber Maia, meu companheiro, que nos ajuda na direção, e ao pastor Jeremias, esse veterano, né, que muito nos ensina, e que nós temos, né, ele como um rol dos campeões de Deus na Assembleia de Deus, e você há de convir de que já é um valor muito grande aquilo que a gente agrega aqui para você. E mais do que isso, só quando Deus aumentar a equipe e colocar alguém que possa nos ajudar para levar para outras plataformas como o YouTube, tá bom? Mas enquanto isso, coloca lá no teu agregador favorito e divulga como você vem divulgando. Meu muito obrigado a você, meu muito obrigado ao pastor Kleber Maia, ao pastor Jeremias Couto, por essa valiosíssima contribuição. Meu desejo que Deus abençoe eles até a nossa ida para o céu, porque lá estaremos sempre com o Senhor. Então eu quero me despedir dos pastores Kleber Maia, pastor Jeremias Couto e de cada ouvinte do Pod EBD com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.